Olha, mas quantos não puderam estar aqui semana passada? Eu recomendo você ouvir a meditação da semana passada aqui, que é um ato. Deus está liberando algumas coisas muito poderosas para nós. Bem, e eu creio que você não pode ficar de fora. Você não usa esses recursos. Né? É, graças a Deus hoje por esses recursos que nós podemos ter, onde nós gravamos nossos vídeos, nossos cultos, tanto em vídeo quanto em áudio, tá? Para que você possa não perder aquilo que Deus está falando para nós como família. Você sabe, a gente tem sempre ensinado, desde o primeiro dia, que as pessoas colocam de pé nessa igreja, e o desejo se tornar inteligente. Nós temos ensinado a você a dar visão, ter uma visão empregada no nosso ser e no nosso coração. E a palavra de Deus também vem lá em dizer que sem visão o povo perece. Muita gente hoje está perecendo. Muita gente, mesmo dentro da igreja, está perecendo por falta de uma visão. E como é que a visão vai sendo transmitida? Como é que a visão vai ser passada? Ela vai sendo passada gratuitamente para os nossos corações, para nós, para todos os ouvidos do Santo Deus, para todos os momentos, toda hora, falando sobre a visão. Então, cada reunião que nós temos, ela é fundamental para que se estabeleça nos nossos corações uma visão bem definida de Deus. Para que a gente não venha perecer. Para que a gente venha estar entendendo a forma, o caminho que Deus está preparando para que eu e você alcancemos a missão que Deus nos terminou. Amém, meu amigo? Então, nós temos vivido cada dia mais, intensamente mais, cada vez mais com o desejo de obedecer a Deus em toda a sua vontade. Em toda a sua vontade, não na nossa vontade. Felizmente a gente vê muita gente andando segundo a sua própria vontade. Mesmo quando ora, Pai, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Elas ainda preferem insistir na sua própria vontade. E por andar em vontade humana, em vontade humana, nunca consegue experimentar o poder de Deus. Verdadeiro poder de Deus revelado na sua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Então, nós estamos caminhando neste trilho de realmente conhecer cada vez mais a vontade de Deus para as nossas vidas, de conhecer cada vez mais esse aspecto fabuloso de pertencer ao reino de Deus. Reino esse é de paz, de justiça e de alegria do Espírito Santo. Eu não vejo nada de mal, nada de errado quando eu olho tanto para o reino de Deus quanto para a vontade de Deus. Eu não vejo coisas ruins acontecendo. Eu não vejo atrocidades. Eu não vejo complicações. E, irmãos, enquanto ministrava no domingo passado, nós vemos essa palavra, e domingo passado ainda ministrei lá em Univelas, algo muito semelhante, e vai se tornando cada vez mais real na nossa vida. Por isso eu tenho ouvido uma palavra. Eu desafio você a ir lá buscar novamente essa mensagem, essa ministração. Mesmo que você que esteja aqui no domingo, vai ouvir de novo, vai ouvir de novo, vai ter uma revelação. Vai ter uma revelação sobre esse assunto. Porque nós estamos clamando, nós estamos orando. Nós, muitas vezes, fazemos a oração que Jesus nos ensinou, oração poderosa. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Venha ao teu reino, venha ao teu reino. Entre paz, justiça e alegria do Espírito Santo. E seja feita aqui na terra a tua vontade, como ela é feita nos céus. Vontade essa que é boa, agradável, perfeita. Vontade essa que nós acreditamos como é feita no céu. O céu não há, não é um lugar cheio de problemas. Obrigado, irmã. Inferno sim é terrível. Inferno sempre, mas o céu não. O céu a Bíblia revela como um lugar maravilhoso, onde nós, não só os crentes, mas todo ser humano deseja ir. Pode perguntar e pode. Vai lá fora, sai perguntando para as pessoas que se olham. Se você hoje puder escolher, você quer ir para o céu ou para o inferno? Elas não têm noção nenhuma do que a Bíblia diz. Fazer apenas uma revelação medíocre e pobre sobre o que é céu e o que é inferno. Então, alguém um dia contou para nós. Ou nós ouvimos uma história, ou do pai e da mãe, né, ou do familiar, ou um dia passaram a entender, um dia receberam até né, aí um problema, alguma coisa falando sobre isso. Mas não tem a revelação do que é o céu. Mas você tem. Alô? A igreja está aí? Tem uma revelação do que é o céu? Sim ou não? Ou você é indigno e fica acreditando naquelas revelações que o céu é aquele lugar onde os anjos estão vivendo com cabelo das mulheres, né? E que não pode usar maquilhagem, senão não vai entrar no céu e acabar no inferno. Hã? Qual é a revelação que você tem do céu? Porque assim, se você for lá no YouTube, vai ver que está cheio de gente falando: morri e fui para o inferno. Sabe o que eu vi lá? Aí foi para o céu. Sabe o que eu vi lá? E aí a gente está vendo uma coisa carregada de doutrina humana. Diz assim, melhor ficar ouvindo aí no YouTube, você na palavra. A palavra de Deus nos mostra e revela como é que é o céu. Se você orar, aí é o Espírito Santo que mostra o céu para a tua palavra. Você vai precisar de YouTube. Amém, amém? Está me entendendo? Sim ou não? Está acordado? Então, irmãos, quando a gente tem essa revelação, eu falo, a igreja hoje está precisando de muita revelação. Falo, revelação não é revelamento, amém? Aquele negócio que eu acho que alguém revelando para você, não. Estou falando aqui, olha, as pessoas começam a nós cantamos como filhos de Deus. Uma revelação, né, irmão? Eu preciso ter uma revelação sobre isso. Eu preciso ter uma revelação sobre um trecho da palavra de Deus que vão fazer toda a diferença na tua história. Coisas poderosas. A palavra de Deus deixa registrada como uma afirmação de alguém que teve um encontro de Deus, uma revelação do Altíssimo da sua vida. Há coisas tão poderosas que quando nós lemos, nós precisamos alcançar o mesmo nível de revelação quando aquela pessoa estava escrevendo, inspirada pelo próprio Espírito Santo para que ele estava escrevendo. Por exemplo, Davi, quando dizia, a melhor coisa é estar pelos atos do Senhor que viu o outro lugar. Fala para o Senhor que está falando, eu preciso de uma revelação. Né? Mesmo que a apóstola Daniela leu hoje aqui, falando que aqueles que creram no seu nome, Deus deu o poder de serem feitos filhos. E Deus fala para o Senhor que está falando, são o poder concedido a você. Poder concedido a você. Não é para qualquer um, não. Aqueles que creem no seu nome. Eles concedem esta graça, esta poder, esta nova. Você precisa de uma revelação. Você já não é mais qualquer um. Você já não é mais qualquer pessoa. Você já não anda mais em qualquer reino. Você não anda mais segundo a sua consciência, segundo a sua vontade, sabe? Segundo a sua consciência, vontade. Então, não anda mais segundo a sua própria vontade ou segundo a vontade deste mundo. Você anda, na verdade, baseado na vontade de Deus, não na vontade dos homens. Isso tudo vai fazendo a diferença na sua caminhada, não só aqui dentro da igreja, mas principalmente lá fora. Lá fora, onde eu te afirmo, irmão, deste mundo está precisando de referenciais. Eles estão precisando de pessoas que estão seguras. Eles estão precisando de pessoas que têm certezas, convicções. Olha a pessoa que está se lavando, homens e mulheres de fé. Deus derramou esse poder sobre a sua vida. Você sendo filho de Deus, é dele, foi dele, maravilha. Quando você para para pensar nisso, e começa a descobrir que você faz parte de um reino, de um Deus que tem uma vontade, precisa ter uma revelação sobre o reino, precisa ter uma revelação sobre a vontade de Deus. Precisa entrar dentro de nós, porque nós estamos sendo cauterizados em nossas próprias mentes através da religiosidade. De que a vida cristã é um martírio. A vida cristã é um suporte, um sacrifício. Nós vamos ser profetizados na nossa mente de que ser filho de Deus, entre aspas, é a pior coisa do mundo. Mas eu vou olhando, vou conversando com os clientes, eu vou descobrindo que é difícil ser filho de Deus. É complicado. Eu quero te dizer algo, que nós estamos numa revelação sobre isso. O reino de Deus é algo muito superior a qualquer coisa neste mundo. E torna você muito superior a qualquer pessoa deste mundo. É uma graça maior para a gente. Há algo que você precisa receber, mas essa pessoa. Há algo que precisa hoje, irmão, entrar no seu espírito de forma tão sobrenatural que ele muda você e você é. Não é de fora para dentro, é de dentro para dentro. Muda a sua mentalidade, muda a sua forma de ser, muda a sua forma de estar. Muda sua forma de pensar, sua forma de viver. Precisa de uma revelação. Não vou colocar alguém para falar com você, você está precisando de uma revelação. Eu começo a ver um pouco das declarações do nome de Deus aqui, principalmente no Novo Testamento. Eu quero que dá uma ênfase nessa questão do Novo Testamento, quando a gente começa a ver o nome daqueles apóstolos, discípulos, não só. É porque às vezes a gente fica só focado nos apóstolos, nos discípulos, mas nós temos lá evangelistas, profetas, profetizas, homens e mulheres dedicados ao Senhor. E nós vemos, irmãos, que eles estavam, entre aspas, né, entre aspas, na realidade, entre eles, segundo a presença. O Império Romano não aceitava. Em hipótese alguma, se levantasse alguém falando a respeito de Jesus Cristo, o Rei de Deus, não pode ser uma coisa dessa. Reino. Imperador, rei, só pode ter uma que é imperador romano, não pode ser, como vocês estão querendo levantar outro rei, não pode ser. Glória a Deus, não pode ser, sabe? Agora eu assim. Tem um pouco sobre o momento deles, não é o momento que você viveu. Você fala ali fora que você pertence a um rei, ninguém se levou assim. Te aprisionar, nem te apedrejar, nem mandar você ficar calado sua boca. Percebendo? Ninguém pode tirar essa liberdade que você tem, essa liberdade que você tem, até constitucional. A própria Constituição te dá livre-arbítrio para você decidir a religião ou o reino espiritual que você quer ser. Não é certeza. Né? Aí a gente olha para as altas declarações desses homens, dele, palavra de Deus, a gente vai perceber que isso não gerava neles sofrimento. Isso não gerava neles medo nem timidez. Quando a palavra de Deus fala que eles estavam escondidos e com medo, sabe quando era? Eles não estavam investidos por Deus. Eles estavam trancados em Jerusalém com medo dos próprios judeus, dos seus próprios compatriotas. Isso por quê? Porque sobre a vida deles ainda não havia sido derramado o poder do Espírito Santo. Mas quando o poder do Espírito Santo tomou aqueles homens, quando o poder do Espírito Santo invadiu aquele lugar onde estavam reunindo 120 pessoas, de repente algo estrondoso, como nós ouvimos ontem através da pregação do pastor Rafael e o Pedro, que grande parte da igreja não tem participado deste governo, sua bênção. Irmãos, algo extraordinário aconteceu. Mudou a ordem do sistema, mudou a ordem da programação. Aqueles que estavam com medo, escondidos, saíram para fora, proclamando em línguas e que os povos podiam perceber as grandezas de Deus. Qual é a diferença daqueles homens, antes, escondidos, com medo, os judeus com medo de morrer, para aqueles mesmos homens agora, pregando a palavra, simplesmente anunciando as grandezas de Deus, de uma forma tão ousada, que Pedro, mesmo na sua primeira pregação, ele fazia uma afirmação do tipo: ó, vocês crucificaram com Deus. Não é uma mensagenzinha, Nem para a igreja que Jesus vai pagar suas dívidas, curar suas enfermidades, Jesus vai resolver todos os seus problemas. Não, era só vocês crucificados. Mensagem, essa poderosa, como é que não é? Não sei quanto você já pregava assim na forma. É que marcou a diferença dessas pessoas? É que fez a diferença. Você sabe qual foi o que fez a diferença? Um ponto diferente da vida dela? Sim ou não? Quem sabe? Fala para a sua casa, fala para a sua casa. Poder do Espírito Santo. Olha quando nós vamos para a igreja tímida, sem ousadia. Nada. Nós entramos numa igreja apática, nós entramos numa igreja, na verdade, não é o mesmo que eu estou. A gente começa a questionar a respeito desse grande poder que não cessou e não morreu com o último apóstolo. A igreja se prega. A igreja se prega que, quando morreu o último apóstolo, acabou a unção do Espírito Santo. Acabou o poder da igreja. Não há mais. Eu disse para dar mais sinais, para dar mais milagres. Eu não creio nisso. Sabe por quê? Porque Deus já experimentou o poder de Deus e eu sei que Deus que agiu na vida daqueles homens aqui hoje na minha vida também. Eu não sei se você crê da mesma forma. Eu não sei se você vê isso da mesma forma. Mas eu creio que o mesmo poder que atuou lá atrás na vida dos apóstolos, o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, é o mesmo poder que está operando agora na minha vida, na sua vida, na vida da igreja do Senhor Jesus. Você crê nisso? Então põe a mão aqui assim no seu coração e fala assim: obrigado, Espírito Santo. Porque hoje eu posso caminhar debaixo do teu poder, debaixo da tua unção, com a tua presença sobre mim. Eu vou te dizer uma coisa: esses homens cheios do poder de Deus, cheios da unção do Espírito Santo de Deus, eles não se intimidavam com aquilo que se levantava contra eles. Eram homens, eram os próprios soldados, os próprios governadores chamando eles e prendendo eles e falando assim: vocês têm que parar agora de falar a respeito do nome de Jesus Cristo, vocês têm que parar agora de pregar essa mensagem. Aí se levanta Pedro dizendo o quê? Mas quem pode obedecer a Deus do nome? Desculpa lá, vocês querem que a gente vá, mas a gente não vai parar. Entendeu? Foram lá para a prisão, apanharam, sofreram, sim, mas saíram e continuaram pregando. E eu não vejo em nenhum momento eles dizendo que difícil é ser crente. Ai, que vida difícil. Ai, que luta que é essa. Essa, irmão, luta é. Jesus avisou desde o princípio. Ele não veio trazer a este mundo paz, mas veio trazer espada. E essa espada ali causaria divisão dentro da própria casa do homem. Ia dividir mesmo. Ia trazer briga entre os pais e seus filhos. Ia trazer briga mesmo entre a nora e a sogra. Isso não é comum no mundo, né? Vai pra... Deus, próprio Jesus falou que o seu rei não seria um rei que estaria uma paz ilusória. Porque, irmãos, nós estamos entrando debaixo de um território hostil que está dominado pelo maligno, e nós estamos chegando para libertar aquele que está preso, aquele que estava cativeiro, como você também estava. Olha uma pessoa que está falando, você tem que entender que você é um guerreiro, meu amigo. Você precisa entender algo hoje, que quando a gente está fazendo parte do reino do Senhor Jesus Cristo, não é um reino de paz e amor, paz e amor, paz e amor, paz e amor, paz e amor. Está percebendo? Não é um reino simplesmente de paz e amor, é um reino de confronto espiritual. É um reino onde nós pregamos a verdade e não aceitamos a mentira. Nem a dúvida é a verdade. Sabe aquela verdade mascarada, que na verdade é uma mentira? Eu quero que você entenda, nós pregamos a verdade. Nós somos homens e mulheres bem posicionados, nós somos guerreiros e sabemos exatamente onde estamos e o que estamos a fazer. E detalhe, no meio dessa guerra toda, nós temos duas garantias. Nós temos a garantia de que a vitória é certa. Aquele que já foi lavado do sangue do Cordeiro, já foi as suas vestes limpas como branco, esse aí já é vitorioso. Pergunta para a pessoa que está do seu lado, é o teu caso, não é, meu irmão? Ou seja, nós já temos a certeza da vitória. Por isso, a nossa guerra e a nossa batalha não é porque eu estou indo para lá e não sei se vou ganhar. Você já é mais do que vencedor por meio de Cristo Jesus, que te amou, que derramou o seu poder lá na cruz do Calvário para mudar a tua condição. Olha uma pessoa que está está do seu lado, você precisa mudar a sua mentalidade. Você tem que sair desse espírito de derrota, de sofrimento, de angústia e entender que você é um vencedor por meio de Cristo Jesus. Amém ou amém?
Eu olho para a minha vida, eu olho para o meu quintal e está tudo acontecendo.
Acorda! Acorda! Você não está entendendo o poder que está sobre a sua vida. Ele não teve uma revelação do poder do Espírito Santo que está dentro de você. Você não está entendendo algo poderoso. Fala, respeita aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Eu estava ensinando jovens sobre isso. Eu usava essa ilustração, porque primeiro nós ouvimos algo poderoso sobre avivamento. Mas eu quero que esses jovens sejam avivados. Quero que essa igreja seja despertada. Quero, irmão, não quero viver religião mais. Cansado de viver religião. A pior coisa que existe é quando a gente vem pregar para religião. Eu sei que eu estou perdendo tempo aqui com o mundo. Quando gente tem mente cauterizada, que não quer mudar. É se subjugar à vontade. A pior coisa que existe. A pior coisa que existe. Quando a palavra está sendo liberada, a direção para vir as pessoas estão preferindo fazer a sua vontade. Infelizmente, fazer a sua vontade. Nós aprendemos algo sobre avivamento. Nós aprendemos algo. Quem quer viver avivamento? Quem quer viver avivamento? Deixa eu ver, a pessoa sabe quem quer realmente experimentar avivamento. Pergunta para a pessoa que está falando assim: sabe o que é avivamento? Ah, eu quero. O que é isso? Avivamento tem a ver com tudo aquilo que você hoje não é. Certo? Porque se você tivesse avivado, pode ter certeza. A igreja não estava fazendo nada. Avivamento tem a ver com tudo aquilo que, na verdade, você precisa buscar. Em Deus. Não na sua vontade. Avivamento é algo que é o Senhor que traz. Da igreja está vivendo. Da igreja está vivendo. A igreja que sabe o que tem. E o que é tremendo no meio disso tudo, sabe, é que nós aprendemos algo. Nós aprendemos que a gente tem que realmente gerar e buscar o avivamento. Aí então nós aprendemos com um pregador espetacular, ele falou assim: ó, faz um círculo no chão, faz um riz, faz um círculo no chão. Certo? Entra dentro desse círculo. Fala assim: Senhor, a Bíblia é círculo. A Bíblia se tem. Eu também não preciso ser com a Bíblia se tem. A Bíblia se tem. Esperto quem está querendo crescer. A gente fala em ganhar cidades. Nós mesmos ganhamos o nosso próprio conceito. Pergunta para a pessoa que está te falando: será que você pegou inteiramente para Jesus? Né? Pergunta. Tudo é difícil. Porque nós somos cheios de manias e cheios de vontade. Irmãos, quando eu aprendi isso, eu comecei a ver que não precisa nada. Basta fazer um círculo no chão e falar assim: não é nada, não é nada. Você não crê que Deus tem maior interesse, maior desejo de levar a sua igreja? A sua igreja é tomada por pessoas. Por pessoas. Você precisa ser avivado. Você precisa entender que o poder do Espírito Santo de Deus está dentro de você. Você, através desse poder, vai tocar o mundo. Quando ocorre um avivamento, não fica dentro da parede. Ocorre um avivamento que é tão importante, irmãos. E assim, olha, esse avivamento ele explode para a cidade, para a rua. Tem que começar com a palavra, né? Eu aprendi algo mais interessante ontem, ainda tem que pensar em você. Isso me fala da presença. A presença do Senhor. O que é que te cobra? O que é que te cobra? O que é que te cobra? Fala para o Senhor que está falando, é a presença do Senhor. Se não é a presença do Senhor que está te cobrindo, você está sentado, está tudo. Você está complicado. Agora deixa eu te mostrar uma coisa, olha, imagina que é esse chapéu de chuva, é a presença de Deus. Está imaginando? Ó, vou para a esquerda, quem me acompanha? Quem é que me cobra? Fala para o Senhor que está falando, a presença. Quando eu vou para a direita, sabe o que é que está comigo? A presença. A presença do Senhor. É a presença do Senhor. Muita gente está falando: ah, é isso, pastor, é isso, está falando assim. A presença não cobre ele. A presença não cobre ele. Ele está caminhando de um lado para o outro, mas a presença do Senhor não está comigo ele. Ele tem o poder de Deus dentro da sua vida. O Espírito Santo habita dentro dele. Mas a presença do Senhor não está envolvendo ele. Não está cobrindo ele, porque ele ainda insiste em ficar amarrado na sua vontade. Ele ainda insiste em fazer com que o seu próprio reino venha imperar. Vai ter um momento que você vai ter uma revelação. Você precisa de uma cobertura da presença. Da presença do Senhor sobre a tua vida. E onde quer que você ande, essa presença vai estar presente. Aí o que é mais interessante, eu posso entrar em qualquer lugar. Quando eu estou cheio da presença de Deus. Pode ser um ambiente mais hostil. Pode ser um ambiente mais complicado. Pode ser um ambiente mais difícil. Pode ser um ambiente, irmãos, mais endemoniado que exista. Quando eu entro com a presença de Deus, a presença de Deus é uma carne. Pelo contrário, ela começa a causar distúrbio aonde o inimigo pensou que tinha alguma legalidade. Eu nunca vi Deus fugir da presença de Deus. Nunca vi, nem escrito, nem em algum lugar em que Deus decidiu se ausentar porque o diabo estava presente. Logo, quando eu chego em algum lugar e vou conversar com alguma pessoa, olha o que acontece. Vou conversar com ela. Quando eu chego perto de alguém, a presença também chega, a presença que está em mim, volta a pensar em mim. Não é ao contrário. Eu não vou entrar lá naquele lugar que está cheio de temor. E a porta está cheia, depois se eu entrar lá, eu vou ser afetado. Desculpa. Quando você está cheio da presença, não é você que é afetado. Quando você chega em algum lugar, a presença chega. E a presença de Deus afeta. Ah, irmãos, todos aqueles que estão debaixo dessa mesma vida. Está precisando entender algo, você está precisando ter uma revelação do poder que Deus está sobre a sua vida. É muito maior, é muito superior a qualquer poder do inferno que se levante. Está escrito na palavra que Deus mesmo, ele levantou Jesus e colocou debaixo dos seus pés todo principado, todo estado, todo poder, todo domínio, todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E ele deu o seu nome à sua igreja, que é o seu corpo aqui na terra. Sabe o que significa isso? Quando você está em Cristo Jesus, não há poder, nem no céu, nem no inferno, nem na terra, que possa resistir, travar ou parar o poder que está em você, na presença de Deus. Está chacoalhando alguém e fala assim, você tem a presença de Deus? Porque a nossa mente muitas vezes está cauterizada. No sentido que a gente não consegue. Ah, pastor, mas está tudo a minha volta, quando pastor, você não sabe onde é que eu vivo, você não sabe onde é que eu ando. Mãos, eu não preciso saber onde é que você vive, onde é que você anda, eu só preciso saber quem você é. Porque se você é filho de Deus e o poder do Espírito Santo está em você, onde você chega, o ambiente vai ter que mudar. Vai ter que mudar, por quê? A presença de Deus chega junto com você. Agora, olha o engano religioso. Deixa eu pegar aqui algumas coisas, algumas referências para você. Pega aí Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 e 5. Eu estou falando aqui com gente cheia do poder de Deus ou não? Estou falando aqui com gente cheia do poder de Deus ou não? Tem certeza que tem gente cheia do poder de Deus aqui? Porque nem o amém dessas pessoas está saindo de dentro. Amém. Mas eu estou falando para ele aqui. Nem o teu reino, Senhor. Não faça a tua vontade, como é feito no céu. Para a vontade de Deus. Boa, agradável, perfeita. Vem o teu reino. O que é o reino? Paz, justiça, alegria. Tudo isso está em você. Diz assim, capítulo 9, versículo 4 e 5. Diz assim, olha. Ora, aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Pergunta para uma pessoa que está do seu lado. Você está vivo, irmão? Então há esperança para mim, amiga. Fala aí para ele assim. Então há esperança para mim. Ah, que coisa tremenda. Aquele que está na companhia dos vivos, há esperança. Porque melhor é o campo hospital, sei lá, você está vivo mesmo? Ontem nós estivemos aqui junto conosco uma igreja que se chama Cabo Leão. Aí Deus me dá um texto como esse daí, eu falo, santo. É melhor ter o cão vivo que o leão morto. É melhor andar na presença dos vivos, irmãos, do que andar com gente morta. Precisa entender algo hoje aqui. Quem você é?
Leão morto.
Não está fazendo nada. Ainda cheira mal ainda. Tanta morte que está ali. Você não precisa ser um pitbull, mas tem que ser um cão vivo. Você precisa entender algo. Há esperança quando você está no meio de gente viva. Já vi tanta coisa morrer, já vi família morrer, eu já vi igreja morrer, eu já vi ministério morrer, já vi tanta coisa morrer, sabe por quê? Porque ao redor a gente morre. Espiritualmente morta. Não é fisicamente, é espiritualmente morta, sem esperança, sem rumo, sem visão, sem saber o que quer, sem saber para onde vai. Tão simplesmente andando de um lado para o outro, tentando fazer alguma coisa, sem permitir, não precisa fazer nada. Basta eu me revestir da presença, porque aonde a presença chega, o poder da transformação também chega. A transformação do ambiente, a transformação das condições, a transformação de qualquer coisa acontece. Eu nunca vi Jesus fazer um milagre pela metade. Eu nunca vi Jesus orar por alguém e essa pessoa, irmãos, não receber aquilo que era para receber. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo fazia algo. Ele orava segundo a vontade do Pai. Ele se movia de acordo com a vontade do Pai. Ele era cheio da presença do Pai. Por isso, aonde ele ia, aquilo que ele fazia, não era religião, o contrário que eu podia religiosidade. Jesus, ele é o verdadeiro leão da tribo de Judá e está vivo. E ele mesmo, pela sua palavra, fala: enquanto você andar no meio dos vivos, há esperança. Porque ter leão morto não vale a pena, mas vale andar do lado do cão vivo. Ah, mas é isso aí, ah, coitadinho, mas é um cão vivo, não é? Do lado dele, esse cão vivo ainda vai ser bem. Adianta. Pois os vivos sabem que morrerão, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tão pouco tem eles. Daí em diante recompensa, porque a sua memória não pode ter um esquecimento. Nem está morto, nem memória tem. É interessante quando a gente vê esses aspectos na palavra de Deus. Realmente, quando você conversa com um grande morto, você vai descobrir que ele só está relembrando das coisas, das desgraças que o diabo fez na vida dele, de como as coisas foram difíceis e ruins. Falar com o leão morto é terrível. Ele não tem memória de como o poder de Deus foi maravilhoso. O transportou das trevas para a maravilhosa luz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor resgatou a sua própria vida de um eterno, de uma eterna desgraça. Ele não tem memória da condição dele. Agora já caiu no esquecimento. Ele está preocupado quando é que vai vir a próxima bênção. Mas existe algo que Deus já fez na sua vida e isso quando você vive. Há coisas que nós precisamos entender. Irmãos, poderoso, o Senhor é poderoso. Fala para você que está falando, o Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. O Senhor é poderoso. Nosso Deus é tão poderoso que Ele, no seu imenso poder, Ele tomou a decisão de tão simplesmente dar a mim e a você também o seu poder. Olha que Ele é poderoso. Olhou para mim, olhou para você, não se importou com a nossa fraqueza, simplesmente olhou para nós. Simplesmente para o seu poder derramar sobre ele, por favor. Vou derramar sobre ele, meu sangue. Vou derramar sobre eles a minha vida. A esperança para que ele queda no meio dos vivos. A gente continua lendo esse texto, eu queria que você me com Deus, ou você chegasse essa palavra, você vai ver diferença. Põe aí o versículo 7, 8 e 9. 7, 8 e 9. E continua dizendo assim: vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe o teu vinho com o coração contente. Pois há muito que Deus se agrada nas suas obras. Há muito tempo que Deus se agrada nas suas obras. Ele está falando assim: vai viver, viver a tua vida. Sejam sempre alvas as suas vestes, nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Oh, leãozinho morto, preciso te ressuscitar hoje. Leãozinho morto que se te ressuscitou. É importante hoje você entender algo aqui, ó. Você não pode ser menor do que aquilo que o tão vivo é. Você é filho. Você é filho. Você é filho. Você foi comprado por aquele que é declarado leão da tribo de Judá. Você pertence a uma raiz, da raiz de Jessé. Você foi enxertado na videira. Você não está em qualquer lado. Você tem sobre você a promessa do Pai. Coisas lá no Antigo Testamento eles não puderam desfrutar. Você pode hoje. Você está cheio do Espírito Santo. Você pode hoje entender algo, olha só. Vai, pois, come com alegria o teu povo deve estar ouvindo com um coração contente, ou crente, entende isso. Ai, pastor, a minha vida vai me desgraçar, pastor, a coisa acontece. Pelo amor de Deus, vai, come com alegria. Come o teu pão, bebe o teu vinho com um coração contente. Pois Deus tem se alegrado das tuas obras. Lava as tuas vestes, tira esse descontentamento, tira essa depressão, tira essa angústia. É assim, deixa o óleo do Espírito Santo ser derramado sobre a sua cabeça. Tem mais aí, o versículo 9 fala: desfruta, com a vida, com a mulher que você ama todos os dias da tua vida. Ah, ouça, Deus, eu lembro lá que o sol todos os dias da tua vida, porque este é o teu quinhão nessa vida. Debaixo do sol, pega tua mulher, pega teu marido, pega aí os teus filhos, vai curtir a vida! Mas as vestes brancas, olha na cabeça! Porque quando você pega as vestes brancas, olha na cabeça, saindo para tua casa, para você, você vai passear no shopping e a presença vai junto. Você entra na loja e a presença vai junto. Você vai fazer compras e mamão não te domina. Você vai e pode falar aquela loja, é salto de boca aberta, é obra de macumbaria no canto da loja, é Páscoa no céu. Você entra e a presença entra junto. E a presença cobre, pode dar um prego inteiro de olho em você, para você ter olho na cabeça. Você entra com a presença. Não tem mais fogo. Você está chegando aqui entendendo hoje. Irmão, se o inimigo está ganhando o território, é porque você, como igreja, não entendeu o poder que você tem em você. A cobertura que te cobre, o óleo que está sobre a sua cabeça. O inimigo não pode mais triunfar na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua família, porque você é cheio da presença. Vai mudar o ambiente. Você vai trazer uma nova cobertura. Você vai trazer um novo ambiente. Se essas coisas ainda não estão acontecendo na sua vida, é sinal de que você está precisando fazer o circo. Está precisando fazer o circo. Senhor, aviva, aviva, aviva este lugar. Desperta este leão do caminho. Desperte esse leão. Está cheio de gente, a palavra de Deus é tão tremenda, porque está cheio de gente que a gente vê que é esforçado. Fala para o seu casado, pastor, eu tenho que ser esforçado. Pastor, eu tenho que ser esforçado. Ninguém está falando que você não se esforça. Se calhar, você está se esforçando de maneira errada. Pega aí Eclesiastes capítulo 10. Versículo 10, vamos. Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, vamos. Você está difícil de ler aqui? Vamos mudar essa situação, né?
Estou tentando.
Vamos ter luz. Vamos fazer um pouco mais seguir. Amém? Vamos orar para que você receba a cura dos seus olhos. Vai parar? Cadê? Viu? Aleluia! Não. Chegou com a letra toda preta?
Sim.
Hein? Eclesiastes 10, de 10 a 11. Vou ler aqui a minha tradução aqui. É quer dizer a mesma coisa lá. Se o machado perder o corte e não for afiado, será preciso golpear com muito mais força. Se estiver embotado o ferro bem enferrujado, ferro machado, e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força. Então veja como você está sendo solução. Você está precisando afiar esse machado. Grande questão aí é que você está deixando esse ferro. Um dia o ministério, você procura lá no nosso site, no nosso Facebook, uma mensagem sobre ele, sobre o machado. Sobre gente que até perdeu o machado, já perdeu. Tem gente que não perdeu o machado, mas o machado está enferrujado, embotado. Um dia Deus falou para mim, ele ia pensar para Deus. Um dia Deus me ungiu. Olha, já caiu do dia do Espírito Santo. Foi tremendo o que aconteceu. E eu falei agora, Deus. Ah, nossa, não é difícil. É um esforço. A gente vai. É lógico, o machado enferrujado. Machado enferrujado, machado já perdeu o filho. Vai precisar de mais força. Então veja o meu esforço. Veja o quanto você é esforçado. Chegou a hora da gente começar a criar o machado. Chegou a hora da gente deixar o Espírito Santo tirar essas arestas da nossa própria vida, que estão embotando este ferro que não nos permite a gente cortar como deve ser. Chega num momento da nossa vida que a gente tem que entender que é o seguinte: sem o poder do Espírito Santo, tudo que você fizer vai ser esforço, vai ser luta desnecessária. Você precisa entender que Deus, quando Ele te chamou para o ministério, quando Ele te chamou para essa vida cristã, quando Ele te chamou para ser um discípulo, Ele não falou para você ir na tua força, Ele não falou para você ir na tua vontade, muito menos na tua capacidade de raciocínio. Como é que é o teu Espírito? Igreja, está na hora de começar a criar uma chave. Está na hora da gente começar a entender que está cheio de coisa no nosso machado, na nossa própria vida. Porque nós somos aqueles que, irmãos, temos o poder de Deus. Esse machado, ele representa o poder, a presença do Espírito Santo de Deus. É a força que Deus tem de nós para executarmos o ministério, para executarmos a obra, para vivermos verdadeiramente como filhos de Deus nessa terra. Mas, porque eu próprio não estou buscando andar revestido com o poder com essa presença, o meu machado vai voltando para ele. Está bom? A gente pega o chapéu. Hã? Que a chuva não cai sobre a sua cabeça, a verdade não é. Mas, se o machado ficar debaixo da chuva, o que vai acontecer? Vai ter lugar. Está cheio de gente assim. Infelizmente, está cheio de gente assim. Precisamos entender algo, irmãos. O reino de Deus é paz, é justiça, é alegria, a vontade de Deus é boa, agradável, é perfeita. Deus está levantando um monte de machado aqui. Deus tem sido você. Gente, com um golpe só, ó, um golpe só, destrói altares. Lembra quando Deus assinou a sua palavra, a palavra para o povo, quando os reis decidiam arrumar a vida de Israel, Deus falou para o senhor: sabe o que você tem que fazer agora? Sai agora, sai destruindo os altares. Sai destruindo os altares, vai derrubando os altos, vai derrubando agora tudo que foi levantado. Ah, eu fico imaginando esse povo com seu machado. Machado afiado. Eu fico imaginando esse povo indo, irmãos, se fosse alguém para ir destruir algum tipo de altar, se fosse alguém para ir derrubar algum tipo de poste ídolo que estivesse sendo levantado, o machado que foi ligado ia ter que acabar. Eles iam afiados. Um dia tomar uma decisão, então nós vamos nos colocar debaixo da presença do Senhor, da sua vontade. O que Deus quer que a gente faça? É isso que eu estou falando. Deus vai me direcionando, Deus vai falando, Deus vai ministrando, Deus vai orientando. Vai. Ah, está lá, se colocou, se levantou, pincou, machado. Poder que possa resistir o poder do Espírito Santo. O que diz mais ainda, meu versículo? Se a própria poder antes de estar encantado, uma vantagem encantadora. Esse é um dos problemas de Deus. E aqui tem a ver, né? A gente olha para esse tipo de texto aqui e fica pensando como é que a Bíblia está querendo dizer com isso aqui. Né? A pai fez, olha, se a cobra morder antes de estar encantado, não temos vantagem, não vale de nada. O encantador de cobra serve para que ela não faça aquilo que ela quer. Obedeça o encantador. É verdade, pai? O encantador tem uma função agora. Vai torcer a sua faltinha, não é assim que a gente vai dizer, não? Porque a cobra está fazendo o que ele fez. Né? Aí ele fala para a cobra, agora entra no cesto de novo e vai lá. Não é assim? Deixa eu mostrar uma coisa. Deus precisa afinar no ser, na minha vida, na sua vida, para que a gente comece a entender o que a cobra quer ficar. Deus precisa mostrar para nós, a gente já está com os olhos abertos, porque assim, se a cobra quer ficar, ah, eu já sabia. Vou pegar uns exemplos. Nós saímos aqui ontem com os adolescentes, ontem com o Parque da Paz. Alguns deles ontem estavam muito tímidos. Muito tímidos. Eu vi isso aqui na tarde. A gente começou antes de sair, a gente começou a orar com a Santa Palavra. Deixa Deus mostrar uma coisa para vocês. Até mesmo sobre o lugar que nós vamos. Deus vai falar com vocês. Nós estamos ensinando eles a procurar ouvir de Deus, ouvir a voz de Deus, ter direção de Deus. É interessante que orar é uma oração. Toda vez que alguém falava alguma coisa, Deus ouviu. Eu falo de Deus, tem que ter que falar comigo. Eles vinham e vinham, um ia falar comigo, o outro ia falar comigo. Eram três falar comigo. É interessante que eu tinha já no meu coração fazer determinada coisa em determinado lugar. Eu estava falando assim, usa eles agora para ver testificação sobre o lugar que nós vamos. Então, veio o primeiro e falou para mim. A hora que ela falou, a pessoa, um dos jovens que não conhecia o lugar que nós fomos, falou exatamente como era o lugar que nós vamos, porque eu conheço o lugar. Eu vi uma rua, eu tenho que você anda levando uma coelhinha branca e vinha assim, cheio de águas. Parque da Paz. Meu coração está falando, vamos no Parque da Paz. Veio o outro e veio e falou assim: olha, o pastor Deus está falando para mim no Parque da Paz. Amém. Glória a Deus. Aí o que acontece? Quando eu liberei, nós vamos para o Parque da Paz, aí um dos dois falou assim: olha, Deus está falando para mim no Parque da Paz. Não adianta. Depois que a cobra picou, não adianta. Está percebendo? Deus, irmãos, ele prepara os nossos corações e ele faz isso com seus profetas. Para nos alertar daquilo que vai acontecer. Então, mostra, a cobra vai picar. Atenção. A cobra vai picar. Aqui o encantador se levante. E a cobra vai fazer o que o encantador quer fazer. Agora, depois que a cobra picou, mordeu, se Satanás consegue derrubar você sem você saber antes em Deus que Satanás está preparando você, o que adianta você ter revelação? Adão te revelou que isso ia acontecer. Não, Deus revelou que isso ia acontecer, sabe para quê? Você fala para a serpente, você vai fazer o que eu quero, não tem que você. Deus te deu poder para pisar sobre cobras, sobre serpentes e escorpiões. Deus não te deu poder para você ser picado por serpentes e escorpiões. Deus te deu poder para que a serpente e o escorpião fiquem debaixo dos seus pés e você, mesmo que venha da alma mortífera, não te cause dano. Essa é a palavra que eu leio. Essa é a Bíblia que eu leio. Você está me entendendo aqui? Eu quero te mostrar algo aqui. A igreja precisa começar a afiar o seu machado para começar a entender. Lá fora vai mesmo inimigo se levantar. Só que antes dele se levantar, você já vai saber por onde ele vem e o que você vai fazer. Sabe por quê? Você é aquele que subjuga o poder das trevas. Você é aquele que deu o poder do Espírito Santo, ao qual nenhum demônio pode prevalecer. Sobre você está a unção de Deus. A presença do Altíssimo que muda ambientes. Onde Deus chega, as coisas mudam. As coisas acontecem. Jesus chega em casamento e está com falta de vinho, Jesus multiplica, transforma água em vinho, já não tem mais falta, não tem escassez, agora tem abundância do melhor. Onde Jesus chega, o ambiente é transformado, é mudado. E este Deus habita dentro de você pelos seus filhos. Só que não dá, o leão morto não vale mais do que um cão vivo. O leão morto não vale mais do que um cão vivo. você precisa acordar, você precisa ressuscitar, você precisa se levantar, você precisa se encher do Espírito Santo, você precisa hoje ser despertado. Nós só vamos viver avivamento quando estivermos despertados para a realidade da palavra. Essa linga-linga de vida cristã, pastor, santo! O poder de Deus está em você, querido! O poder do Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida! Você não pode aceitar as coisas como normal! Você não pode aceitar as coisas como resultado! Ai, o diabo! O diabo não tem poder nenhum quando chega o filho de Deus! Ele pode tentar, pode, e aí é que entra a guerra. Sim, não é fácil você confrontar. É, mas entenda uma coisa, você já venceu essa batalha. Você só perde quando você desiste. Você só perde quando você dá um passo para trás. Você só perde quando você se conforma. Você só perde quando você aceita o domínio, o subjugar de Satanás. Mas quando você se levanta com poder e autoridade, quando você se levanta revestido da unção e coberto com essa presença, não há poder do inferno que resiste. Não há! O nosso Deus é um Deus que cura, é um Deus que salva, é um Deus que liberta, é um Deus que restaura. O nosso Deus é um Deus que faz infinitamente mais do que você pode pedir ou pensar. Essa é a Bíblia que eu leio. Logo, o que está acontecendo conosco? Nós precisamos ser despertados. Nós precisamos ser despertados. Estamos precisando nos levantar de forma arrojada, um machado afiado. Não é machado embotado, empenhado, é machado afiado. Para cortar madeira, para trabalhar mesmo, para derrubar postes ídolos, para derrubar altares, para destruir toda a cadeia, todo o grilhão, toda a prisão que está amarrando as famílias aí fora. Há um poder liberado sobre esta geração. Há um poder liberado sobre você, sobre a sua cabeça. Há um poder. É o poder do Espírito Santo que tudo transforma. Eu não sei quantos nesse último texto para acabar. Para ver se o leãozinho que está morto ressuscita. A pessoa que está falando, o leão precisa ressuscitar hoje. Mateus capítulo 10. Mateus 10. Show aí. Acordei o primeiro, tá bom? Chamando assim os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade. Autoridade. Algumas outras traduções vai dizer também poder. É interessante, né? Poder e autoridade. Olha, a pessoa está falando, Deus chamou os seus discípulos. O Pai, o Filho, desculpa, mas o Filho chamou os seus discípulos. E entregou a eles, deu a eles poder e autoridade. Sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Ah, a pergunta é para a pessoa que está falando, assim, você crê que era só para os doentes? Versículo 7. E indo pregai dizendo, é chegado? Que reino é esse? Que reino é esse? Reino de paz, reino de justiça, reino de alegria do Espírito Santo. É chegado o reino dos céus, versículo 8. Diz, curai os enfermos. Eu não posso se expressar. Você está lendo o que eu estou lendo ali? Você sabe que eu estou entendendo. Não sei se a tua Bíblia está igual. Dá uma ordem. E a ordem que eu leio não é olhe para mim. Não Precisa ser a mesma Bíblia que nós estamos lendo. Qual é a ordem? Qual é a ordem? Qual é a ordem? Não é orar. É muito mais forte do que você imagina. Curar os enfermos. A ordem não é orar os enfermos. O que é isso que você tem? Orar os enfermos. Muito mais forte. Orar para os enfermos, então, na glória do nome de Jesus. Aí vem todo mundo, pessoas aí, semana após semana. Pode não orar? Curar? A gente está levantando essa galera jovem aqui, a ordem não é orar. Curar? Presta atenção, você vai sair daqui hoje, você vai curar. Eu comecei a ler isso aqui, eu até me arrependi de ter usado uma expressão. Porque a gente não quer que entre no coração dele da soberania. A gente não quer que ele se desvie do foco que eu posso fazer. Eu peguei aqui alguns deles conversando. Você viu que eu orei e a pessoa foi curada. Você viu, eu curei, um usou uma expressão. Você viu, está vendo a própria vida. Olha, eu curei fulano. Eu falei assim, você curou? Ela falou assim, ah não, Deus, Deus. Mas faz um pouquinho, senão vai ser igual. Curar os enfermos. Realmente ela curou alguém. Você vai curar alguém. Você vai curar alguém. Baixa a autoridade do poder do Espírito Santo foi derramado sobre a sua vida. Esses jovens vão curar. Eles vão falar, eu curei uma pessoa que estava cega, eu curei, eu levantei o dedo de volta. Eu fiz isso. Reconhecendo que foi embaixo da unção e do poder do Espírito Santo. Eu creio que isso não acabou lá nos 12 anos. Ele diz mais ainda, meu pai, ai Jesus, fala uma pessoa que está do seu lado, é muito forte para vocês, certo? Limpai os leprosos, expulsai os demônios, fica olhando as coisas, em nome de Jesus, estou entendendo. Sabe, em nome de Jesus, fica lá, com a cobertura, com a presença. Chega lá com o poder e a autoridade que Deus concedeu. Para ter demônio aqui, para saber registrar. Eu cheguei de qualquer maneira, não. Eu tenho poder, eu tenho autoridade, eu tenho cobertura, presença, fora a minha vida. Eu não estou aqui em meu nome, simplesmente. Eu estou embaixo de uma porta do Altíssimo, do Supremo Juiz, aquele que é o dono de toda a terra, criador de todas as coisas. E eu cheguei aqui para botar a ordem. Pouca terra na visão. Expulsar os demônios. Atenção. Quando você pagou para isso? Houve um homem que queria pagar o depreendido do preso. Houve um homem que falou assim: eu vou te dar dinheiro para que esse poder, ao qual vocês estão aí batizando as pessoas com o Espírito Santo, também venha sobre mim. E eu também posso orar para que as pessoas sejam cheias do Espírito Santo. Pedro fala assim: seja contigo teu dinheiro para a tua própria perdição. Porque há algo que está liberado sobre a vida dos filhos de Deus, e é poder, autoridade, unção do Espírito, gratuitamente para curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios. Há algo que de graça você recebeu. Graça hoje você começa a distribuir. As mãos, eu só vou fazer isso na hora que Deus me dá a minha vida. Você ainda não se apropriou do que Deus te pediu. Você ainda não conquistou todos os dias pela palavra. Pega a palavra, Senhor, está escrito. Está escrito, eu não aceito a enfermidade da minha vida. Está escrito, eu não aceito aqui a lepra. Eu não aceito esses demônios da mão. Eu não aceito porque a tua palavra me garante que eu, ungido do Espírito Santo de Deus, comissionado por ti com poder e autoridade, eu estou aqui, a tua presença me envolve, a tua presença. Esse é o condicionamento da igreja bíblica. Por isso que naquela altura, lá naquele tempo, o que nós vimos? Milagres, sinais, prodígios, milagres, maravilhas, o mundo sendo revolucionado. É a igreja hoje. Deus quiser. É a igreja hoje. Aprisionada na sua própria vontade. fazer nada aí no seu próprio mundinho, no seu próprio reino. Uma hora você se queixa de você. Chegou a hora de você reduzir a sua vontade da parte, começar a chamar a vontade de Deus, a vontade de Deus na sua vida, a vontade boa, agradável, perfeita. Chegou a hora de você abrir mão do seu reinozinho próprio para fazer a vontade de Deus e trazer a existência, chamar a existência do reino. Venha o meu reino, Senhor! Seja feita aqui nessa terra, não é lá no céu, aqui nessa terra, a tua vontade. Como ela é feliz. Ah, pastor, ontem nós vimos isso na vida dos nossos adolescentes, a gente vai perceber quando tem igreja infantil. Eu vejo na vida deles, o reflexo daquilo que nós vamos fazer só. Como, por exemplo, um deles ontem sentia muito forte no seu coração para dar para a vida de irmão. Ele tinha no seu coração, ele queria, mas ao mesmo tempo ele tinha medo de seu orar e nada acontecer. Mas o seu orar, medo de ser evitado. Dentro de não ver a coisa, mas presta atenção, não é problema nosso, não aconteceu não. Mas quando a gente começa a orar com pessoas, ler e estudar a respeito de pessoas que foram usadas por Deus através de sinais, prodígios, maravilhas, é tão tremendo. Estava lendo a respeito de um que hoje, ele olha para pessoas que se levantam do caminho de obra, o cego começa a chegar na hora, um dos casos, foi usado um olho de vida. E ela começou a gritar desesperadamente com o teu olho que vive saltou. E Deus, instantaneamente, na presença de todos, criou um olho novo. Um globo ocular, com retina, com tudo novo, ela vai acertar. Mas Deus não fez isso com você na vida. Começou a desesperar, falar de olho. Deus, santo! E ele começou a compartilhar. E antes dele ver, Deus estava com a cura na vida de uma pessoa, entendeu? Simples. Eu orou por um, orou por duas, orou por dez, orou por 20, nada assim. Ele falou assim: a tua palavra me garante que este poder é para mim. Por isso eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou largar, eu não vou largar esse osso, eu vou afiar cada vez mais esse machado. Aqui é, ó. Eu quero ouvir a tua voz e saber. Você está poderoso nisso, meu Deus. Estou vivendo um momento que eu quero ver a cidade, eu quero ver os produtos, eu quero ver a família, eu vou. Entendeu? Vou ver você se você for embora nesse tempo, eu vou ver. Nós vamos ver agora que Deus se manifestando, só porque Deus está liberando isso pela sua palavra. Isso aqui não é pregação para entender crente, não. Isso aqui sabe, é direcionamento para você. Comece a orar para os enfermos, eles vão ser curados. Presta atenção. Não fica só olhando, não. Vai lá, põe a mão na cabeça dele, fala a enfermidade, sai. Curar os enfermos, expulsar os demônios. Não, eu gosto de uma tradução ainda. Não sei por que a mulher aí deve estar limpando os leprosos, simplesmente. Mas na minha vida aqui a aula ainda mais interessante ainda. Cadê? Deixa eu ver se é o mesmo versículo. Deixa eu ver. Ah, sim. A minha técnica, eu não sei por que a sua vida não tem isso. Mas a minha tem. E entrar, vai de frente, vai de frente. Isso, sim. Santo! Gente, se deu aqui nos últimos anos. Nem pensa nisso. Nem pensa nisso. Igreja de hoje nem pensa nisso. Igreja de hoje está tudo para fazer. Desde hoje está preocupado com o problema familiar em casa. Desde hoje está preocupado com outras coisas. Vai para onde? Vai para os olhos. É uma coisa interessante que ele está fazendo. Não tem que ver a vontade de Deus. Não sei se é buscando a vontade de Deus. Não sei se é para casar. Se é para solteiro. Se é solteiro ou casado. Tudo bem. Tudo bem. O que você quer fazer? Ah, quer casar. Então, casado. Sinto morto por inteiros, sem problemas. Ah, quero ser solteiro. Então, solteiro, tá? Vá? Por inteiros. Ressuscito morto por inteiros. Ah, pastor, eu não sei se eu quero ser advogado ou se eu quero ser médico. O que você quer ser? O cara do coração, ah, quero ser advogado. Tá bom, vai advogar por inteiros. Por os demônios, ressuscito morto. Ah, mas outro que eu quero ser médico. Eu tô médico por inteiros. Ressuscito morto por inteiros. E aqui vai está dizendo é só para um tipo de pessoa. Ele fala, ele chamou seus discípulos. Deixa eu fazer uma pergunta. Tem discípulos de Cristo aqui?
Amém!
Deu a eles poder e autoridade. Encheu eles do Espírito Santo. Soprou sobre eles. Eles revestidos de poder. Entenderam algo. Para curar os enfermos, não sabem o que falamos. Águas necessitadas. Somos levados de todos. Vou dizer a todo homem, toda mulher, toda família: é chegado o reino de Deus. Vamos colocar uma mão e falar assim: ressuscita. Ressuscita. Ei, uma boa mensagem para ele pôr em prática, não é? Não é mesmo? Não é mesmo? Vamos fazer isso. Vou levar para o seu lugar em nome de Jesus. Começa a falar assim: ambiente da tua presença. Começa a falar assim: ambiente da tua presença. Eu não sei se você quer realmente isso na tua vida. Eu quero já aproveitar aqui, quero chamar todas as pessoas que estão em frente, vamos orar por elas. Vamos orar por elas, vem para cá. Todo aquele que está doente, todo aquele que está em frente, Senhor, nós clamamos pelo teu poder, pela unção do teu Espírito Santo, a tua presença, Senhor, pode acontecer, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, vem. Você crê no poder de Deus, você crê na liberação da palavra de Deus nesta manhã neste lugar. Em nome de Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje seja liberado sobre você o poder do Espírito Santo. Igreja, você não está fazendo isso de espetáculo, não, né? Sim ou não? Sim ou não? Vou chamar você para orar aqui para o inferno. Alô? 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 Tem igreja aqui? Tem igreja aqui? Tem discípulo de Cristo aqui? Tem gente que tem o Espírito Santo aqui? Tem gente que está cheio do poder de Deus aqui? Tem gente que tem a presença de Deus na sua vida? Onde a presença de Deus está, o poder de Deus transforma os ambientes. Você crê nisso? Levanta suas mãos, começa a se encher do Espírito Santo. Começa a se encher do Espírito Santo. Você que está aqui, você que está enfermo, eu peço para você aqui em nome de Jesus, comece a clamar pelo poder do Espírito Santo, pelo poder da palavra de Deus liberada nessa tarde, neste lugar, em nome de Jesus. Senhor, Senhor, nós clamamos hoje. Venha a tua presença sobre nós, 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 venha a tua presença sobre nós. Deus, Deus, nós clamamos, Deus, Deus, nós clamamos, Deus, nós clamamos, nós clamamos, manifesta o poder da tua palavra, o poder da tua palavra. Deus, manifesta o poder da tua palavra, Senhor, liberada nessa tarde, neste lugar, em nome de Jesus. Oh, levava a querer, cantava na massa. Curai os enfermos. Curai os enfermos.
Os teus inimigos me perguntaram de mim. Os meus inimigos, eu não tenho que se perguntar. Se eu tenho que me perguntar, I'm going to go to the hospital.
nome de Jesus. É pelo poder e pela autoridade que o Senhor nos concede. E nós liberamos hoje essa unção de cura neste lugar, sobre a sua vida, sobre a vida dos teus, sobre a vida dos teus. Recebe cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não tenha pressa de sair daqui, não. Deixa Deus liberando cura sobre a tua vida. Deixa Deus liberando cura sobre o teu corpo. Deixa Deus liberando você de todo aprisionamento por causa das enfermidades. Toda dor sai. Sai desse corpo. Tudo aquilo que está desregulado hoje no teu organismo, seja agora guiado em nome de Jesus. Nós falamos pelo poder da cruz. Nós falamos pelo poder do teu sangue derramado. Chora, chora, chora. Pelas tuas pisaduras, Senhor, nós já fomos sarados. Pelas tuas pisaduras, nós já fomos sarados. Recebe hoje o poder de Deus. Recebe hoje o poder de cura. Recebe a unção de cura. Recebe hoje. Recebe hoje.
Thank you.
As pessoas aqui podem estar pensando assim: como foi hoje? aconteceu. A todos nós temos uma expectativa para liberar uma palavra dessa, que lá começa a brotar. Tem certeza que estão voltando. Tem certeza que algumas coisas estão acontecendo hoje. Eu tenho plena convicção que a palavra de Deus, quando ela é enviada, ela não volta para ele sem tudo ele. A palavra foi liberada hoje. É importante nós entendermos algo. Algo. E precisa entender. Eu sei que eles todos os pastores são nossos. Equipa ministerial. Entenda hoje. Todos os domingos, eu vou orar para os empresas. Interessa se eu tiver que orar 432 vezes. O joelho está justo completamente inteiro. Tem que ter 432 pessoas para orar para o joelho dela ficar interessante, enquanto o joelho dela não está interessante. Tem uma coisa assim: eu não aceito mais enfermidade no nosso meio. Nós não vamos aceitar mais enfermidade no nosso meio. Não importa quantas vezes a gente vai ter que orar pelo mesmo problema, repetindo a mesma palavra e a mesma noção. Não importa, não interessa. Não interessa. Porque o problema da igreja é meio caminho se transformando na igreja apática. Se transformando na igreja com um leão morto. Que a força do leão está morto, não adianta nada. Eu poder o leão da tribo de Judá, sobre a sua vai estar morto, não adianta nada. Eu creio que hoje aqui leões foram ressuscitados. Eu creio que lá que começa já por aqui, ó. Leões que estavam aqui mortos. Mortos, a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra morto também serve como uma dor de si. Leão de mim, não pensa nada. Mas olha um pão vivo. Alô? Agora a revelação é bem completa com você. Eu estava aqui meditando sobre algumas coisas. Porque eu estou buscando muito Deus em si. Estou cansado, obrigado. Importante você entender, estou cansado de pregar. Quer pregar menos demais. Tem palavra isso para Deus, Deus, eu quero demais. Quero pregar pouco, quero ter muito mais sobre Deus. Quero que nem precisa pregar. Então aí. Nem precisa pregar. Deus me fazia lembrar aqui enquanto nós estávamos orando com as pessoas. Me trouxe a memória algumas coisas que eu tenho. Eu tenho procurado me alimentar dessa forma. Estou procurando me alimentar dessa forma. Porque não adianta eu pregar o que eu não creio. Eu preciso saber. Preciso dessa revelação. Preciso dessa revelação. Eu preciso que lembre de prazer demora algumas coisas. Nenhum dos cultos que eu assisti que houve manifestação da cura, do poder, da unção do Espírito Santo, durou 2 horas e meia. Normalmente duraram 5, 6 horas. Então, o ambiente da adoração, onde a fé começou a ser gerada naqueles que não creem, aconteceu tanto uma coisa, aconteceu uma situação que está aqui, muita gente começou aqui já, coraçãozinho, nem começou já, aí cai paranoia. O pessoal fica meio maluco. Onde que vai estar isso? A gente chama então para orar para o enfermo, então, aí o coração salta. Aí a coisa fica mais complexa. Porque a gente pensa que nós temos que fazer as coisas. A gente tem que fazer nada, não sei. Eu crio o mandamento de vida. A poder da nossa vida. Se Deus nos deu isso, que adianta eu estar com isso importado na minha vida? Que adianta a gente sair daqui com o machado totalmente enferrujado, sem poder de morte? Eu tenho muito trabalho. O machado vai ficar errado. Eu vejo isso. Mal que eu sinto. Quer Deus sinais? Quer Deus prodígios? Quer Deus maravilhas? que não tem medo de Deus, não tem amor de Jesus. Bíblia me leva até um momento em que a igreja era uma, só forma de pensar. Nós começamos a ler Atos, capítulo 2, 3, 4, nós percebemos que os homens que achavam graça diante de Deus e diante das pessoas da sua volta, da cidade, seu coração da igreja era um. A foto, sabe? Um só. Muitos milagres, prodígios, maravilhas aconteciam pelas mãos após. Mas é interessante que antes de falar, fala do coração. Uma igreja que estava querendo ver, sabe o quê? A palavra declarada por Jesus, revelada naquele mundo. Entendeu a função do guarda-chuva? A presença. Você andar essa semana inteira desnorteado, preocupado com outras coisas, defendendo a presença. Tem que buscar com afinco aquilo que nós estamos pregando. Vai chegar aqui domingo, vamos encontrar você de novo, com a mesma postura, só com o ministro do louvor aqui, para você estar. É, apático, esperando passar mais um momento, mas com amor na minha mão. Infelizmente, vai vir muita gente assim. Essa maioria, depende. Meu posicionamento dessa semana vai virar um pouco diferente do nosso mundo. Você vier daqui cheio de fé, expectativa de que Deus vai curar os infernos. As pessoas vão se libertar dos demônios. Até morte vão ser ressuscitados. Pode ter certeza que Deus vai acontecer. A minha fé, a sua fé, a palavra, a pregação sobre a palavra, vai gerar alguma coisa. Você tem fé para que tudo que vem aconteça com muito milagre? Mesmo? Deixa Deus pode fazer muitos milagres aqui. Nós chamamos com eles. Chama de pé. Aí eu tenho que pegar o levado para a gente não poder. Traz correndo do lado de trás. Traz. Sabe o que é que eu estou falando? Do lado. Traz os empregos. Sabe o que é isso? Paga de provas. Para correr. Não se intimide mais por causa das lutas que estão no palco. Tá? Se liga mais alto. Abre o guarda-chuva. Tem igreja, tem cobertura espiritual, tem a presença de Deus espiritual, tem a opção do Espírito Santo dentro de você. A palavra está junto de ti na tua boca, no teu coração. Tem a armadura de Deus, tem as armas espirituais. Você tem os irmãos para fazer um telefone e falar para ele assim: ó, me ajuda em oração, porque o bicho está pegando aqui, mas é assim: eu estou entrando lá com machado a piada. Arrebenta, causa um estrago no inferno. Não se intimida mais, não. Não fala, vou parar porque a coisa está difícil. É isso que o diabo quer. Para a coisa se tornar difícil, vai para o inferno ficar mais difícil do que a coisa difícil que você está vivendo. Está percebendo o que eu estou te falando aqui? Você é guerreiro. Você é guerreiro de Jesus. Você foi ungido para Natal. Parece que está derramado esse poder. Você não é um leão morto, nem um vivo. Você é um leão que está no leão da tribo de Judá, sentado à direita de Deus Pai. Em Cristo Jesus, você é leão. Amém. Chama o seu coração e fala assim: Senhor, completa a tua obra na minha vida. Completa a tua obra na minha vida. Nesse dia, nessa semana. Quando eu busco a tua presença, se faz a tua vontade, bate o peito assim e fala aqui nessa terra, como é na vida dos céus. Amém. Pai, nós abençoamos hoje os dias. profetas, abençoando as promessas de fé do povo. Declaramos também, Senhor, que todos os problemas financeiros sejam interrompidos agora na vida dessas famílias. Nós ordenamos a Mamom, ordenamos aos seus comandados que partam de retirada agora das finanças, do trabalho, das casas representadas. Todo aquele que tem cumprido os teus princípios seja ativado, Senhor, na revelação da tua palavra. Venha a tua proteção, venha a tua abundância, venha a tua força, o teu vigor e a tua santificação, em nome do Senhor Jesus Cristo. E que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Santo Espírito de Deus seja com cada um de vocês até a volta do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, vai em paz, debaixo dessa unção, curando os enfermos, expulsando os demônios, ressuscitando os mortos, em nome de Jesus. Vai em paz.